pacotinho dos 12 carros do Tri Legal Tia Especial de Páscoa.
É um, dois, três,
12 Fiat Mobi pra você.
E mais 20 prêmios de 5 mil.
Adquira seu Tri Legal nesta semana no ponto de venda anexo à Rádio São Vicente FM e concorra a muitos prêmios para tornar sua vida muito mais Tri Legal.
Um carro, dois carros, uma dúzia de carros assim, só no Tri Legal Tia Especial de Páscoa.
Corre, coelhinho.
Você acompanha a partir de agora pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Pauta da 13ª Sessão Ordinária, hoje dia 29 de março de 2021. Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 13ª Sessão Ordinária, hoje dia 29 de março de 2021. Saudar os seus vereadores e ouvintes da 106.3. Quero comunicar a ausência do vereador José Luiz Gol Carvalho, da bancada do PTB. Coloco em discussão a ata da 12ª Sessão Ordinária, realizada dia 22 de 3 de 2021. Coloco em votação a referida ata. O vereador concordar permanece como está. Quem discordar que se manifeste de alguma maneira. Aprovado pelos vereadores presentes. Solicito ao vereador secretário a leitura do capto e das mensagens justificativas dos projetos de lei do Executivo Municipal 22, 23, 24 e 25 de 2001 e o projeto 023-2021, que irá à votação na sessão de hoje. Os demais ficarão na casa para receber os seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 23 de 2021. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, em conformidade com o artigo 212 a da Constituição Federal e regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113. de 25 de dezembro de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa este importante e urgente projeto de lei que objetiva a revogação das leis municipal número 4.334 de 2007 e lei número 4.802 de 2012, considerando a emenda constitucional número 108 de 2020, que tornou o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, permanente por meio do artigo 212 da Constituição Federal e a Lei Federal número 14.113 de 2020, que regulamentou esta conquista para a educação básica pública brasileira. Dentre as mudanças está o aumento da participação da União por meio da complementação que grava ativamente até 2026. Passa das atuais 10% para 23%, gradativamente até 2026, podendo ser acessado por estados e municípios de todo o país. Outra mudança é que os entes federados deverão providenciar legislação específica em instituir novos de acompanhamento e controle social do Fundeb. Para tanto, a Lei 14.103 de 2020 determinou em seu artigo 34 a necessidade da aprovação de novas legislações instituindo esses conselhos em até 90 dias após a sua vigência. Cada ente federado deverá providenciar suas leis específicas, contemplando a participação de setores da sociedade e segmentos da educação. Além da representação do Poder Executivo no âmbito de cada ente federado, dos diretores de suas escalas e dos professores. Ainda deverá haver representação dos pais e dos estudantes e dos demais trabalhadores da educação. Mas também deverá haver representação do Conselho Municipal da Educação, CME, do Conselho Tutelar Local, das organizações da sociedade civil, das escolas do campo dos indígenas e quilombolas, quando houver na rede de ensino. Destaque ainda deve ser feito para o fato de que após a aprovação e a sanção da lei instituindo o CACS, o Fundeb do município, ainda deverá ser realizados os processos democráticos e escolha dos respectivos representantes, nos termos da Lei Federal nº 14.113 de 2020, dentro do prazo do dia 30 de abril do corrente, devendo esta lei ser aprovada até 31 de março de 2021, em caráter de urgência, justificando o prazo curto para apreciação face ao problema da saúde do Covid-19, da Secretaria Municipal de Educação. Nesse sentido, submetemos à apreciação de Vossa Excelência a proposta do projeto de lei, nos termos em perfeita consonância com a Lei Federal nº 14.113 de 2020, razão pela qual solicitamos sua aprovação a fim de que possam ser realizados os trâmites necessários. Agradecemos a atenção dispensada para a Rede Municipal de Ensino nesta oportunidade e renovamos os protestos de apreço e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2021. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Só para ajudar o secretário, não é Secretaria da Saúde, é Secretária da Saúde, se encontrava enfermo, Santa Maria. Secretário da Educação, desculpa.
Projeto de Lei número 024 de 2021. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um odontólogo para atender as necessidades junto à Secretaria Municipal da Saúde e dar outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação nesta Casa Legislativa. Encaminhamos a apreciação nesta Casa Legislativa esse importante e urgente projeto de lei que objetiva a contratação de um odontólogo para o urgente projeto atender as necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. A contratação desse profissional se faz necessária para atender a comunidade do ESF, Lauro Prestes, que no momento está sem o atendimento de saúde bucal. Como foi realizada uma permuta entre servidores do cargo de odontólogo com o município de São Francisco de Assis e o servidor permutado está ocupando a função do secretário municipal de saúde, atividade esta que está permitida por lei municipal. Resta necessária a contratação para que seja retornado ao atendimento odontológico naquele local, motivo pelo qual se faz necessário a aprovação desse projeto. A contratação será realizada através da lista de classificação de aprovados no concurso 001 de 2018 para o cargo de odontólogo, pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Salientamos que essa maneira de seleção é uma orientação da DPM e do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, Gabinete do Prefeito Municipal, aos 26 dias do mês de março de 2021. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal 025 de 2021. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um fiscal de obras e de outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa este importante projeto de lei que objetiva a contratação de um fiscal de obras para atender às necessidades da Secretaria de Planejamento e demais setores da administração municipal. Salientamos que a contratação deste profissional se faz necessária em razão de que o engenheiro civil do quadro de servidores é quem faz o estudo, levantamento e autorização dos pedidos de projetos para execução de obras, reforma de serviços, sendo assim, não pode ser responsável pela fiscalização das mesmas. Ao mesmo tempo, não pode fazer as notificações quando cabíveis, quando as obras e serviços não estiverem dentro das normas legais exigidas. Para que a fiscalização e as possíveis notificações ocorram conforme a legislação exige, é de suma importância o trabalho do fiscal de obras, cargo esse que foi realizado no concurso público em 2018, mas não foi nomeado nenhum servidor até o momento. A contratação será através da lista de classificação de aprovados no concurso 001 de 2018 para o cargo de fiscal de obras, pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Salientamos que essa maneira de seleção é uma orientação da DPM, Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, sendo o que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 26 dias do mês de março de 2021. Atenciosamente, Fernando da Rosa Vain.
O grande expediente de hoje está a cargo do vereador Vitor Mateus da Silveira Justo, do PDT. Temos de 20 minutos. Na próxima sessão, o grande expediente estará a cargo do vereador Alex Santos Martins, PTB.
Boa noite à mesa diretora, boa noite aos colegas vereadores. Vou iniciar minha fala aqui. Queria falar sobre a doação de metade do meu salário para cestas básicas e ajuda ao pessoal mais vulnerável dessa cidade, que nessa crise aí, que esse vírus que está assolando o nosso município e o mundo inteiro, me senti na obrigação de ajudá-los e me sinto hoje, não politicamente, isso não é um gesto politicamente, tanto que encaminhei as cestas básicas, assistência social, e sei que lá elas farão um belo trabalho, confio muito no trabalho das gurias, e encaminharão as pessoas necessitadas que precisam. Quero também falar sobre o carro que o nosso vice-prefeito conseguiu pelo partido do PDT, um Gol 2012 com 20 mil quilômetros, pela Superintendência Regional do Trabalho. Agradecer o pessoal da Secretaria de Obras pela fresa asfáltica colocada na Supriano Dávila, que eu andei conversando com o prefeito, pretendemos retomar as obras na creche. A doação também queria colocar hoje, eu estive conversando com o pessoal dos contratos, com o Fexa e o engenheiro civil, sobre os bueiros, que está faltando ainda 3 bueiros, e um desses bueiros, vejam só, um desses bueiros é na estrada Santo Antônio, e como esse vereador que está falando conhece um pouco do município, do interior, esse bueiro se encontrava em uma propriedade particular, que inclusive é do meu tio, e acabei ligando para ele, e esse bueiro, se tivesse sido construído, teria dado até alguma... poderia ter acarretado alguma multa ou até devolvimento do dinheiro do município. Então, quando for fazer alguma obra, que se informe, que eu já entrei com pedido, que se informe com o pessoal da localidade do município. Porque seria até vergonhoso, né? Fazer um bueiro dentro de uma propriedade particular. Queria falar também sobre o contrato, o vereador Flamarion, vem falando há tempo sobre o campo, que não concluíram as obras, deixaram lá o campo, entregaram, pelo que eu soube, a empresa entregou o contrato e deixaram as obras sem terminar. Tanto, até tem até o número do contrato aqui, é o 84-39-19. Tem que ser feita uma nova licitação, isso mesmo. A empresa Vanderlei Dalben não foi possível finalizar a obra. Também estão me cobrando nas ruas sobre o contrato 87-90-47, que é sobre o pórtico, que o vereador Flavinho já vem falando há tempos, está danificando o pátio ali do posto, dos guri ali, dos picoli. Os caminhões não tem como cruzar ali. Então, hoje eu andei conversando com o Fernando, foi feito pagamento e tem prazo de 120 dias para o andamento da obra da RGE. Então, que os guri, até parabenizo a insistência deles ali, a princípio, tá, tem um prazo até o dia 20 de abril, eles conseguiram já retomar as obras. E mais essa despesa que foi gasta, né, de 29 mil, para terminar e trocar aqueles postes ali, do lugar ali, por incompetência do engenheiro, que colocou no lugar errado e perto da alta tensão. Do antigo engenheiro, isso mesmo, não do atual, com certeza. Queria falar também da caçamba, que o vereador Gilberto também, que o município tem a contrapartida hoje de 131 mil reais para poder complementar a emenda do vereador, do ex-vereador Joaires. Tá. Queria agradecer ao pessoal e desejar uma boa semana a todos, que seja uma semana abençoada, que o pessoal mais necessitado reze e peça a Deus que dê forças, porque não está sendo fácil. Eu acredito muito em Deus e Ele com certeza vai nos ajudar aí nesse momento difícil. Peço a todos que tenham condições de ajudar, que ajudem. Não é fácil, é nessas horas que a gente tem que ajudar. Tá bom? Uma boa noite a todos e uma boa semana. Era isso, presidente.
Passamos à ordem do dia. Solicito o vereador secretário faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 16/2021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 16/2021. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de 4 visitadores em função da continuidade à adesão do município do programa Primeira Infância Melhor, do PIM, e dá outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito expostas a seguir. O Poder do Executivo protocolou o projeto de lei acima exposto, o qual tem por objetivo, autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 4 visitadores em função da continuidade e adesão do município ao programa Primeira Infância Melhor, do PIM, e dá outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário para dar continuidade ao programa do PIM. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei e que enquadre-se corretamente nos requisitos de admissibilidade e competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões desta Casa, após deliberação em plenário. Sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 26 de março de 2021. Vitor Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economias e Finanças Públicas, aos 29 dias do mês de março de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente nesta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutirem o projeto de lei do Executivo número 016 de 2021, que autoriza a concessão temporária e emergencial por excepcional interesse público de 4 visitadores em função da continuidade à adesão do município ao programa Primeira Infância Melhor, o PIM, e dá outras providências. O parecer jurídico é favorável ao presente projeto, uma vez que o mesmo se encontra fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente quanto ao seu teor e forma e quanto à sua matéria, e opina pelo regular prosseguimento do projeto. A mensagem justificativa informa que o referido projeto se faz necessário para dar continuidade ao programa da Primeira Infância Melhor, a ser desenvolvido em conformidade com as diretrizes do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Considerando que o referido programa está regulamentado pela Portaria 578 de 2013 e que os recursos do PIN estadual podem ser utilizados para custeio, aquisição de material de consumo, serviços de terceiros e contratação de pessoal de direito indireta, diária e encargos diversos. E o nível de estudo dos profissionais a serem encontrados já está regulamentada pela resolução do CNAS, número 09, do dia 15/4/2014. A comissão deixa registrada que é para a eficácia do presente projeto e para evitar a devolução dos recursos, deverá ser obedecido todos os protocolos da Covid-19, uma vez que os profissionais a serem contratados deverão planejar e realizar visitação às famílias. Após análise do referido projeto e por ser de competência exclusiva do Executivo pela contratação, a comissão emitiu seu parecer favorável ao projeto de lei 016 de 2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim. Comissão Permanente, Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 29 dias do mês de março do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutirem o projeto de lei do Executivo Municipal de número 16 de 2021, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 4 visitadores em função da continuidade de adesão do município ao programa Primeira Infância Melhor, o PIM, e dá outras providências. O referido projeto de lei municipal 016 de 2021 encontra-se de acordo quanto aos aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais e com a correta ortografia dos textos, sendo o visitador do PIN o responsável direto por apoiar as famílias para o fortalecimento de suas competências em cuidar e educar suas crianças. Seu trabalho consiste em realizar as visitas de acordo com a metodologia definida pelo programa, com o suporte de uma equipe de apoio política pública estadual no Rio Grande do Sul. A Primeira Infância Melhor é um programa que promove a atenção às famílias com gestantes e filhos de até 6 anos, em maior situação de vulnerabilidade a partir da sua cultura e experiência, sendo que a mesma de contratação se dará através do processo seletivo de acordo com a Lei de Decreto Municipal. Ressaltamos a importância da divulgação e da forma de inscrição ser de forma presencial e também através da internet, atendendo assim os princípios da administração pública conforme o artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Assim, após estudos e análise da Comissão Permanente da Constituição, Justiça e Redação Final, emitiu seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 016 de 2021. João Batista Cassol, Daniele Butinger e Victor Matheus Juste. Projeto de Lei Municipal 018 de 2021. Altera a Lei Municipal número 5.747 de 2021.
Coloco em discussão o projeto 016-2021. Nenhum vereador irá se manifestar. Coloco em votação o projeto 016-2021. O vereador concordar, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste de alguma maneira. aprovado pelos todos os vereadores presentes. Solicito o vereador secretário fazer a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal no 18 de 2021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 018 de 2021. Altera a lei municipal 5.747 de 2021, que institui o programa de recuperação fiscal do município de São Vicente do Sul, o REFINS, bem como desconto referente ao pagamento antecipado do valor de INSS, de ISS. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito exposto a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei acima exposto, o qual tem por objetivo alterar a Lei Municipal nº 5.747 de 2021, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município de São Vicente do Sul, REFIS, bem como desconto referente ao pagamento antecipado do valor do ISS. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, visando sua correção e adequação. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões desta Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 26 de março de 2021, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, aos 29 dias do mês de março de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 018 de 2021, que altera a Lei Municipal número 5.747 de 2021. O parecer jurídico é favorável ao presente projeto, uma vez que o mesmo se encontra fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente. Quanto ao seu teor e forma e quanto à sua matéria, e opina pelo regular prosseguimento do projeto, a mensagem justificativa informa que as referidas alterações são necessárias, uma vez que no texto da Lei 5.747 de 2021 não constou que os referidos descontos abrangem a todos os créditos tributários e não tributários. E também precisa de um prazo para a lei entrar em vigor, devido às adequações que deverão ser feitas no sistema tributário. Após a análise do referido projeto, e por ser de competência exclusiva do Executivo Municipal conceder tal benefício, a comissão emite parecer favorável ao projeto de lei municipal 018 de 2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinado pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávia da Rosa Paim. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 29 dias do mês de março do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal de números 18 de 2021, que altera a Lei Municipal número 5.747 de 2021, que institui o REFINS, bem como desconto referente ao pagamento antecipado do valor do ISS. O referido projeto de Lei Municipal 018 de 2021 encontra-se de acordo quanto aos aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais e com a correta ortografia dos textos, tendo em vista que a alteração da Lei Municipal número 5.747 de 2021 se faz necessária por não constar em seu artigo 1º a abrangência a todos os créditos tributários e não tributários, para possibilitar também o parcelamento dos créditos não tributários escritos na dívida ativa. A alteração do artigo 11º, que altera a vigência da lei a partir do 5 de abril e a exclusão da previsão do pagamento antecipado, Para o mesmo poderia acarretar confusão na hora do pagamento, sendo incluído de forma correta no projeto de lei número 017 de 2021. Assim, após estudos e análise da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final, emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo 018 de 2021. João Batista Cassol, Daniele Butinger e Victor Justi.
Coloco em discussão o referido projeto. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, quem discordar que se manifeste de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito o vereador secretário a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 19 de 2021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 019 de 2021. Autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 95.209,70. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direitos expostos a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei acima exposto, o qual tem por objetivo autoriza a abertura de crédito no valor de R$ 95.209,70. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos modos exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica-se fazer necessário para pagamento de despesas do exercício anterior, cujos empenhos foram estornados. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões desta Casa. Após deliberação em plenário, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 26 de março de 2021, Vitor Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 29 dias do mês de março de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 019 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 95.209,70. O parecer jurídico é favorável ao presente projeto, uma vez que quando o mesmo encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente, quanto ao seu teor e forma e quanto à sua matéria, e opina pelo regular prosseguimento do projeto. A mensagem justificativa informa que a maioria dessas despesas foi empenhada em 2020, e no final do ano foram estornadas, sendo que foram abertos processos administrativos visando a segurança de que o pagamento está sendo efetuado por serviços que foi regularmente prestado. A comissão, ao fazer pesquisa nos empenhos 9.874, 8.689, 9.638 e 10.674, verificou que todos os estornos em 31 de 12 de 2020, com justificativa que o estorno cedeu por não ter sido entregue a mercadoria ou serviço até o presente momento. Analisando a conclusão dos processos administrativos anexados ao projeto de lei, verifica-se que as justificativas que a administração de 2020 usou para realizar tais estornos nos empenhos do dia 31 de dezembro de 2020 não condizem com a realidade, porque muitos serviços foram efetivamente realizados. E qual tal procedimento de estorno com o fulcro de dirigir e déficit de orçamentário? Poderá ensejar outro processo administrativo para apurar se houve improbidade administrativa. Após a análise do projeto, do referido projeto, e considerando que restou claro que os serviços ou produtos foram efetivamente prestados e que os pagamentos devem ser realizados, a comissão emite o parecer favorável ao projeto de lei municipal 019 do Executivo Municipal. Nada havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 29 dias do mês de março do ano de 2021, às 11 horas, reuniram os seus membros da Comissão Permanente dessa Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei municipal do Executivo Municipal no número 19 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 95.209,70. Referido ao projeto de lei municipal, encontra-se de acordo quanto aos aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, e com a correta ortografia dos textos, bem como possui sua autorização conforme a Lei 4.320 de 64. Sendo que esta abertura de crédito se dá devido à necessidade de pagamentos e despesas de exercícios anteriores, cujos empenhos foram estornados ou que não possuem empenhos das despesas. Assim, após estudos e análise, a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 019 de 2021. João Batista Cassol, Daniele Butinger e Victor Matheus Justi.
Coloco em discussão o referido projeto. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, que discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito, vereador secretário, a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal, número 020-2021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 20-2021. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro do exercício de 2020 no valor de R$ 126.342,55. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito exposto a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei acima exposto, o qual tem por objetivo autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro do exercício de 2020 no valor de R$ 126.342,55. Em seu teor e forma, o projeto se encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário para atender a adequação no orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei. Eis que enquadre-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa após a deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 26 de março de 2021. Vitor Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 29 dias do mês de março de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo número 020 de 2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro do exercício de 2020. No valor de R$ 126.342,55. O parecer jurídico é favorável ao presente projeto, uma vez que o mesmo se encontra fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente quanto ao seu teor e forma e quanto à sua matéria, e opina pelo regular prosseguimento do projeto. A mensagem justificativa informa que a abertura de crédito é referente ao valor que foi arrecadado a maior do ano de 2020, do vínculo 4.501, e será utilizado para a manutenção das despesas do hospital. A comissão, ao fazer pesquisa na receita e despesa do ano de 2020, verificou que o ano de 2020 houve uma receita de R$ 625.091,36 e pagamento de despesa no valor de R$ 495.238,87. Portanto, houve realmente uma arrecadação maior da receita do vínculo 4.501. Após a análise do referido projeto, a comissão emite parecer favorável ao projeto de lei 020/2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 29 dias do mês de março do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal de número 020/2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no exercício de 2021, no valor de R$ 126.342,55. O referido projeto de lei municipal encontra-se de acordo quanto aos aspectos lógicos, jurídicos, legais, constitucionais, de acordo com a Lei 4.320, de 1964. E com a correta ortografia dos textos, o crédito orçamentário solicitado é resultante do superávit financeiro do exercício de 2020, proveniente de transferências do governo federal. Assim, após estudos e análise, a Comissão Permanente da Constituição, Justiça e Redação Final emite seu parecer favorável ao projeto de lei Executivo Municipal 020/2021. João Batista Cassol, Daniele Buttinger e Victor Matheus Juste.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador concordar permaneça como está, quem discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito o vereador secretário que faça a leitura da emenda aditiva 001 de 2021, referente ao projeto de lei número 021 de 2021.
Emenda aditiva número 01 de 2021. Acrescente-se na parte final da redação do artigo 2º do projeto de lei número 021 de 2021 os valores e o código de cada vínculo. O artigo 2º passará a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Servirá de cobertura para a despesa criada no artigo 1º o crédito suplementar por excesso de arrecadação resultantes de transferências do governo federal no valor de R$ 17.884,42 do vínculo de 4.050 e R$ 29.356,36 do vínculo 4.090. Justificativa. A presente emenda visa complementar a parte final da redação do artigo 2º do projeto de lei 021 de 2021 do Poder Executivo, tendo em vista que se trata do excesso de arrecadação de vínculos diferentes, os quais devem ser detalhados o valor de cada um no artigo que vai dar suporte para a cobertura da despesa, ficando dispensado tal detalhamento quando se trata somente de um vínculo. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 29 de março de 2021, Maria Helena Castro Vicente, vereadora do PP e relatora da Comissão de Economia e Finanças Públicas.
Coloco em discussão a referida emenda. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, que discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado pelos vereadores presentes. Solicito o vereador secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 021, autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 47.240,75. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito expostas a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei acima exposto, o qual tem por objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 47.240,75. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos modos exigidos legalmente e com a iniciativa do Poder Executivo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica-se a fazer necessário para a manutenção das atividades mantidas na saúde. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões desta Casa, após deliberação em plenário, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 26 de março de 2021. Eu interrompo o Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 29 dias do mês de março de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo 021 de 2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 47.240,75. Parecer jurídico é favorável ao presente projeto, uma vez que o mesmo se encontra fundamentado dentro dos modos exigidos legalmente quanto ao seu teor e forma e quanto à sua matéria, e opina pelo regular prosseguimento do projeto. A justificativa informa que a abertura de crédito é referente ao valor que foi arrecadado a maior do ano de 2021, dos vínculos 4.050 e 4.090, e será utilizado para a manutenção das despesas da Secretaria Municipal da Saúde. A comissão, ao fazer pesquisa na receita e despesas do ano de 2021, verificou que já no corrente ano houve excesso de arrecadação em relação ao valor orçado e que já foi arrecadado no vínculo 4.050, foi orçado o valor de R$ 39.499,57 e já foi arrecadado R$ 54.383,99. E no vínculo 4.090 foi orçado o valor de R$ 105.650,94 e já foi arrecadado o valor de R$ 135.007,27. Conforme a emenda ativa número 01 de 2021, no referido projeto não ficou detalhado no artigo segundo os valores de cada vínculo. Após a análise do projeto, a comissão emite parecer favorável ao projeto de lei 021 de 2021 do Executivo Municipal, juntamente com a emenda ativa 01 de 2021. Nada mais havendo a tratar, encerro-se a presente ata que vai assinada pelos seguintes: Alex Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio Paim. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 29 dias do mês de março do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal número 021 de 2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 47.240,75. O referido projeto de lei municipal, bem como a emenda ativa 01 de 2021, da relatora da Comissão de Economia e Finanças Públicas, encontra-se de acordo quanto aos aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, de acordo com a Lei 4.320 de 1964, e com a correta ortografia nos textos. O crédito orçamentário solicitado é resultado dos repasses correspondentes do exercício de 2020. Mas que foram transferidos em 2021, referente aos programas de incentivo do Programa da Saúde da Família, PSF, e Farmácia Básica. Assim, após estudos e análise da Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação Final, emite seu parecer favorável ao projeto de lei municipal do Executivo 021 de 2021. Vai assinado João Batista Cassol, Daniele Butinger e Victor Mateus Justi.
Coloco em discussão o referido projeto. Não vendo nenhum vereador queira se manifestar, coloco em votação o projeto de lei juntamente com a emenda aditiva. O vereador concordar, permaneça no estado, quem discordar que se manifeste de alguma maneira. Aprovado pelos vereadores presentes. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal, número 22 de 2021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 022 de 2021. Autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$107.890,81. O parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito exposto a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei acima exposto, o qual tem por objetivo autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$107.890,81. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário para a manutenção das atividades mantidas na saúde. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões desta Casa após a deliberação em plenário. Salve as sessões Francisco Emílio Gabriel, 26 de março de 2021. Vitor Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 29 dias do mês de março de 2021, às 10 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei de executivo número 022 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$107.890,81. O parecer jurídico é favorável ao presente projeto, uma vez que o mesmo se encontra fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e quanto ao seu teor e forma e quanto à sua matéria, e opina pelo regular prosseguimento do projeto. A mensagem justificativa informa que a abertura de crédito é referente ao valor que foi arrecadado a maior do ano de 2021, do vínculo 4.011, e será utilizado para a manutenção das despesas da Secretaria Municipal da Saúde. A comissão, ao fazer pesquisa na receita e despesa no ano de 2021, verificou que já no corrente ano houve excesso de arrecadação em relação ao valor orçado e o que já foi arrecadado. Tem sido orçado para o ano de 2021 o valor de R$ 82.698,39 e já foi arrecadado no valor de R$ 298.589,20. Inclusive, não está sendo utilizado todo o excesso da arrecadação neste projeto. Após a análise do referido projeto, a comissão emite parecer favorável ao projeto de lei 022 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio Paim. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 29 dias do mês de março do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal de número 022 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 107.890,81. O referido projeto de lei municipal encontra-se de acordo quanto aos aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, de acordo com a Lei nº 4.320, de 1964, e com a correta ortografia dos textos. O crédito orçamentário solicitado é resultado dos repasses correspondentes do exercício de 2020, mas que foram transferidos pelo Governo do Estado em 2021, referente à Política Estadual de Incentivo para a Qualificação da Atenção Básica, o PIES. Assim, após estudos e análise, a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final emite o seu parecer favorável ao Projeto de Lei do Executivo Municipal 022 de 2021, que vai assinado pelos João Batista Cassol, Daniele Buttinger e Victor Matheus Justi.
Coloco em discussão o referido projeto. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, que discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado pelos vereadores presentes. Solicito o vereador secretário a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 023 de 2021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 023 de 2021 dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, CACS, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, em conformidade com o artigo 212 da Constituição Federal e de regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto diante das ações de fato e de direito expostas a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei acima exposto, o qual tem por objetivo e dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, CACS, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, em conformidade com o artigo 212 da Constituição Federal e regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário para sua devida adequação. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que se enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões desta Casa, após a deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 29 de março de 2021. Vitor Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 29 dias do mês de março de 2021, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo 023 de 2021, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, Fundeb. A mensagem justificativa informa que o referido projeto é para se adequar à Lei 14.103 de 2020, que regulamentou e tornou o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação Permanente, e devido a essas alterações, o município deverá realizar a escolha dos respectivos representantes, nos termos da Lei Federal, dentro do prazo até 30 de abril do corrente ano, e solicita a aprovação do projeto até 31 de março de 2021. De acordo com o artigo 76 do Regimento Interno, os projetos enviados à Câmara Municipal de Vereadores pelo Executivo, em caráter de urgência, independem da leitura do expediente e devem ser encaminhados para as comissões após a entrada para os respectivos pareceres. O referido projeto vem em regime de urgência, justificando o exíguo prazo para a realização do processo democrático, para a escolha dos respectivos representantes a fim de o município possa se adequar à lei federal, uma vez que a mesma trouxe grandes avanços e incentivos para a educação infantil. Após a análise do projeto, a comissão emite parecer favorável ao projeto de lei 023 de 2021 do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata que vai assinada pelos seguintes: Alex dos Santos Martins, Maria Helena Vicente, Flávio Paim. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 29 dias do mês de março de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal número 023 de 2021, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acampamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, em conformidade com o artigo 212 da Constituição Federal e regulamentado na forma da Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020. O referido projeto de lei municipal encontra-se de acordo com os aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais e com a correta ortografia dos textos, tendo em vista a nova lei que regulamenta o Fundeb, número 14.113, de 25 de 12 de 2020, de que trata o artigo 212 da Constituição Federal, revogando os dispositivos de lei 11.494, de 20 de 6 de 2007, e dá outras providências, sendo assim conforme o artigo 34, inciso 7, em âmbito municipal, o projeto de lei será devido à necessidade da aprovação de novas legislações instituindo esses conselhos em até 90 dias após sua vigência, e que deverá se realizará através de processos democráticos a escolha do representante do mesmo. Assim, após estudos e análise, a Comissão Permanente de Constituição e Justiça de Redação Final emite o seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 023 de 2021. João Batista Cassol, Daniele Butinger e Victor Matheus Juste.
Coloco em discussão o referido projeto. Não havendo nenhum vereador queira se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permanece como está, quem discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovado pelos vereadores presentes. Passamos ao trabalho dos senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário, faça a leitura do pedido de informação 023 de 2021, de autoria da vereadora Daniela de Oliveira.
Pedido de informação número 023 de 2021. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora da bancada do Partido dos Trabalhadores, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente diante de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação, que depois de discutido e aprovado, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Quero saber quais os funcionários que receberam horas extras no mês de março no decorrente ano. O total de horas extras recebidas de cada um e o cargo dos referidos funcionários que receberam. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 29 de março de 2021, Daniel Butiger de Oliveira, da bancada do PT.
Coloco em discussão o referido pedido. Não havendo nenhum vereador se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permanece como está, que discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovado pelos senhores vereadores presentes. Solicito o vereador secretário, faça a leitura do pedido de informação 024, de autoria dos vereadores João Batista Cassol e Vitor Matheus da Silveira Juste.
Pedido de informação número 024 de 2021. O vereador João Batista Cassol, da bancada do Progressista, junto com o vereador Victor Matheus da Silveira Juste, da bancada do PDT, ambos com assento nesta Casa Legislativa e nos usos de suas atribuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência fazer o seguinte pedido de informação, que depois de lido e aprovado em plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal. Quero saber, Executivo Municipal, qual a situação do terreno situado entre a rua Antero Xavier e 20 de setembro, mais precisamente em frente ao Unidos, onde neste mesmo terreno existia um atalho há mais de 80 anos. que a mesma seja encaminhada a esta Casa Legislativa, a defesa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 29 de março de 2021. João Batista Cassol, do bancada do Progressistas, e Victor Matheus, vereador da bancada do PDT.
Coloco em discussão o referido pedido de informação. Com a palavra, o vereador Matheus, da bancada do PDT.
Volto a essa tribuna, esclarecendo que eu e o senhor João, como já conhecido, se informamos, ali existe uma matrícula, existe um dono, sim. Só que ficou complicado do pessoal fazer o retorno ali, quem vem, tá? Quem vai dar acesso a 20 de setembro. Ficou muito complicado, então pediríamos que, se for impossível, informar ali que veículos articulados ou truques de gado, colocasse uma placa, nem que seja ali, informando que não tem como fazer o retorno ali, que viesse por outra via ou algum, fazer algum tipo de trevinho, uma rótula, alguma coisa, porque realmente com a Coave Sul ali, que é a nossa cooperativa mais para frente ali, fica meio complicado dos caminhões pesados até danificar o asfalto ali, que sempre estão pedindo que os caminhões de grande porte, eu como sou dessa classe, sempre falaram que é proibido cruzar no centro por causa do peso, é proibido isso, proibido aquilo, então que dê mais acessibilidade a nós, a nossa classe, que estamos aqui, eu estou aqui pelo menos para defender a classe trabalhadora do Brasil, tá bom? Muito obrigado, essas são as minhas palavras.
A palavra continua à disposição. Solicito aos vereadores e secretários que eu me manifeste da mesa. Senhores vereadores, ouvintes da 106.3. Eu, vendo a função desse terreno lá em Antero Xavier, a 20 de setembro, eu estive na prefeitura e recebi uma ligação do proprietário da área. O proprietário, essa área está lotada na prefeitura, escriturada no nosso cartório. Então, não tem o que ser feito. É propriedade dele. Aquilo ali nunca foi área do município. Então, estava em área maior, como antigamente você fazia. Eu, quando estudei no Colégio Agrícola, tinha um barzinho ali que nós se encontrava ali para estudo. E então, tinha aquela área na frente, mas era da área dos mochilingues, se não me engano. Mas então, eles têm a escritura, está lotado na prefeitura, não tem o que ser feito. A não ser que derrube aquela timbaúva, não sei, o seu João está olhando lá hoje, para alargar mais fazer o contorno de algum caminhão. Basta é que na Antero Xavier também é um atalho que você faz para ir até a cidade. Então, eu acho que esse pedido de informação já está esclarecida devidamente, não tenho que a prefeitura se manifestar, mas eu sei que a preocupação do seu João e do Matheus é sobre o trânsito de caminhões ali. Mas, agora, a pessoa dona da área não vai doar para o município para fazer trânsito de caminhão ali. Então, a gente até pede desculpas ao proprietário, que está vendo já pela segunda vez que veio esse assunto à tona, mas que não se preocupe, que não tem a propriedade é legítima, é dele. Seria... Obrigado, senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário que faça a lei. Opa, desculpa. Segue em discussão o referido pedido de informação. Coloco em votação o referido pedido. O vereador concordar, permaneça como está, discordar que se manifeste de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura da indicação no 64. De autoria do vereador Flamarion da Silva, do MDB.
Indicação número 164. O vereador Flamarion Keller da Silva, da bancada do MDB, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após ir em plenário deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicito ao Executivo Municipal que seja realizada a tapa-buracos na Antero Xavier e na rua General João Antônio, próximo ao trevo da ERS 241, que seja utilizado o material fresado que se encontra no DAER. A defesa deste pedido será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 29 de março de 2021. Flamarion Keller da Silva, vereador da bancada do MDB.
Coloque em discussão a referida indicação. Não havendo nenhum vereador que seja se manifestar, a indicação será encaminhada ao executivo. Passamos às explicações pessoais. Primeiro, fazer uso da palavra, temos 5 minutos, o vereador Alex dos Santos Martins.
Boa noite, ouvintes. Boa noite, novos colegas vereadores. Ouvintes 66.3. Vou falar hoje no meu pedido de informação referente às horas extras, que foi respondido pela administração na última sessão. Vou passar o valor que foi gasto no mês de janeiro e fevereiro, pela administração, gasto de horas. Janeiro foi gastado R$ 42.200. Fevereiro, a administração gastou R$ 55.355. Um total entre os dois meses de R$ 97.000, quase R$ 100.000. Eu não sou contra gastar hora extra com o pessoal da saúde, nem com o pessoal que luta de frente contra essa pandemia de Covid-19. Mas essas horas extras desse pessoal não passam da metade desse valor. Me pergunto, com esses gastos de hora extra, até para trocar lâmpadas, até quando a administração vai conseguir manter essa folha salarial em dia? Vai conseguir dar aumento ao funcionalismo? Administração, isso apenas é um alerta. Não estamos vivendo uma crise financeira. Vamos economizar. Logo ali vai fazer falta esse dinheiro para fazer um calçamento, fazer uma rede de esgoto, até mesmo comprar cesta básica, ou até mesmo fazer uma obra. Era isso. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Uma boa semana.
Professor, fazer uso da palavra, vereadora Daniela de Oliveira.
Boa noite. Cumprimento o presidente Gilberto Rosa, demais integrantes da mesa e demais colegas vereadores. Boa noite especial à comunidade vicentense que nos ouve através da Rádio São Vicente. Gostaria de frisar hoje uma atitude do governo estadual, através do senhor governador Eduardo Leite, que, mesmo não concordando com diversas atitudes e a ideologia partidária dele, essa semana ele sinalizou a questão de um auxílio emergencial no Rio Grande do Sul. Esse anúncio pelo governador será, se aprovado, para as mulheres chefes de família com 3 filhos ou mais, em situação de vulnerabilidade, terão direito a 2 parcelas no valor de R$ 400. Nesse caso, serão 8.161 pessoas atendidas no Rio Grande do Sul. Empresas dos setores de alojamento e alimentos cadastradas no Simples Gaúcho ou como microempreendedores individuais receberão 2 parcelas de R$ 1.000. E os trabalhadores desempregados desse setor, em número de aproximadamente 17 mil, serão atendidos com 2 parcelas de R$ 400. Segundo o governo, as medidas estarão em prática entre 30 e 45 dias. Então, vai ficar para os deputados estaduais discutirem para fazerem a aprovação do mesmo. Sendo que o projeto de lei do deputado Valdeci segue em tramitação na Assembleia para que possa ajudar as pessoas na situação de maior vulnerabilidade social. E hoje também, hoje de tarde, estava fazendo umas leituras. E o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determinou hoje que o Ministério da Saúde avalie a possibilidade de antecipar a imunização contra o Covid-19 aos profissionais da segurança pública. Então, essa manifestação veio da AGU, e a pedido do Ministério da Justiça e Segurança, que recebeu vários pedidos de vários governadores e deputados para que essa categoria seja incluída como prioritária. Então, vamos aguardar para ver o que o Ministério da Saúde vai determinar. Também quanto à informação 23/2021, solicito, então, que a Prefeitura nos encaminhe para que a gente possa analisar. Para hoje é isso. Agradeço a atenção de todos. Uma boa noite e uma boa semana a todos.
Posso, vereador, fazer uso da palavra? Vereador Flamarion Kel da Silva.
Meu boa noite à nossa mesa diretora, demais colegas que aqui se encontram, aos ouvintes da nossa 106 FM, muito obrigado por estar na escuta. Até nem ia comentar, presidente, mas vou falar um pouquinho sobre o pedido de informação do seu João Cassol e do vereador Vitor Matheus sobre a área fechada em frente ao Unidos. Quando foi falado nesta última sessão, segunda-feira passada, até comentei com os nobres colegas que essa área já estava na matrícula na prefeitura, porque o proprietário não ia fechar uma área sem estar na sua matrícula. A gente sabe que aquele atalho ali fazia anos que tinha, mas é uma área do proprietário, então ele tem o direito de fechar. Seria isso aí para encerrar sobre essa questão. Sobre a indicação 64 que esse vereador fez, que solicita ao executivo que faça um tapa-buracos na rua Antero Xavier, quem passa por ali já dá para ver os constantes buracos que ali se encontram. Dá para ocupar um pouco daquele material fresado, apesar que aquele material fresado foi para naquela rua da creche da Pandorga, e diz que terminou, mas deve ter sobrado algum pouco para fazer esse tapa-buracos, porque a nossa entrada da cidade, ali no trevo, está terrível, tanto para quem sai à direita e para quem entra a nossa cidade. Tem uns buracos muito grandes ali. Gostaria que o secretário de obras desse uma olhada nesses buracos para fazer esse melhoramento, principalmente porque é a entrada do nosso município. Também o pessoal falando do material fresado que foi para a rua onde foi feito o melhoramento naquela rua ali, só para deixar ciente alguns moradores daquela localidade ali. Já fui procurado na outra administração por aqueles moradores, outros moradores que não receberam esse melhoramento. Quem tem a caneta na mão para executar essa obra é o prefeito. Tanto na administração passada, quem tinha a caneta era o prefeito Paulo, e ele que mandava colocar os fresados nas ruas. Tanto é que quando me procuravam, mandava diretamente procurar o prefeito. A mesma coisa eu fiz quando me procuraram agora há pouco. Quem tem a caneta é o prefeito. Ele que decide onde vai ser colocado com a sua equipe o material fresado. Tá? Se, como alguns moradores que não receberam esse material, falaram que foi a indicação dos vereadores, aí eu não sei dizer. Porque a gente tem que tratar a coisa correta. Tem que dizer a verdade. Não temos que se omitir e dizer que foi um vereador que mandou. Não. Eu acho que cabe ao prefeito e seus secretários ver onde estão precisando. A gente sabe que muito mais ruas vão precisar e estão precisando do melhoramento. Mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Como eu sempre digo, já disse na administração passada, que não é na noite para o dia que vai ser feito esses melhoramentos. E nem agora também. Temos que ter um pouquinho de paciência, que talvez aquelas, como o pessoal postou no Face, promessa de campanha. Se ele fez promessa de campanha, provavelmente ele vai cumprir. Se ele não cumprir, cobre dele. Cobre do atual prefeito. A promessa que ele fez não cumpriu. Também, acompanhando o site do nosso município, sobre a Feira do Peixe, que não vai ser realizada em nosso município, onde o secretário de Agricultura, Lidiandro Bozobon, o médico veterinário, Tárcio Xavier, o fiscal sanitário Sérgio Ive, a coordenadora da vigilância, Matilde Lichtenecker e o extensionista da Emater de São Vicente do Sul, decidiram não realizar a Feira do Preste por causa do Covid. Nesse ano, respeitando tal no site os protocolos do Covid, a vinda de evitar aglomerações, a venda dos peixes não será realizada e nem permitida na nossa praça central. Pessoal, o que eu fico triste, por que que municípios como Santiago vai sair a Feira do Peixe, Jaguari vai sair a Feira do Peixe, Nova Esperança vai sair a Feira do Peixe? Santiago, já falei, vereador Gilberto, porque isso aí é um incentivo a essas pessoas, aos produtores rurais, que estão criando seus peixes para vender na Semana Santa. A gente sabe as dificuldades que tem para criar esses peixes, para trazer para vender. A gente está passando por uma pandemia, mas a gente tem restrições. A gente pode tomar medidas melhores, cabíveis, para que aconteça a Feira do Peixe em nosso município. Claro que agora não tem mais como, porque até procurando no site do município, ficaram de anunciar ali as pessoas que teriam seus peixes para venda para procurar em suas propriedades. E até hoje eu não achei. Hoje, procurando, também não achei. Fica esse meu questionamento, então. O porquê não sair a Feira do Peixe? O porquê, veja bem o que eu estou dizendo, não sou contra os agricultores que estão ali. As pessoas estão vendendo sua alface, sua batata doce, sua mandioca ali, com todos os cuidados. Então, nada mais justo também que poderia ter saído a Feira do Peixe. Uma maneira dos pequenos produtores poderem arrecadar nessa pandemia que está acontecendo em nosso Brasil, em nosso município. Também, vereador Alex, sobre as horas extras, até estive olhando ali, tem pessoas recebendo horas extras que, não sei porventura, não estão nos seus cargos também, vereador Alex. A gente sabe que o horário da prefeitura está das 8 às 2, são 6 horas, e depois das 2 horas, o que está acontecendo? O pessoal está colocando hora extra. Eu não sou contra a hora extra. Não sou contra. Mas é como o vereador Alex falou, vai chegar um certo ponto que a prefeitura vai ter que optar A ou B, ou faz isso ou não faz aquilo. Durante essa pandemia que está acontecendo, a gente sabe das dificuldades. E, para encerrar, então, desejar uma feliz Páscoa a todos os colegas, a nossa comunidade de São Vicente do Sul, que seja uma Páscoa repleta de felicidade a todas as famílias. Seriam essas minhas palavras de hoje.
Palavra à disposição do vereador Flávio da Rosa Paim.
Boa noite, caros colegas, boa noite, mesa diretora, boa noite, ouvintes da Rádio São Vicente. Hoje venho aqui meramente agradecer o apoio que tive enquanto estava com suspeita de Covid, não tive muitos sintomas, mas o que eu digo assim, se você não tem medo da Covid, tenha medo do isolamento, que eu acho que a liberdade é uma das melhores coisas que o cara tem, foi uma das coisas que eu passei ali dentro daquela casa ali. E hoje eu quero falar também sobre, parabenizar o pessoal da vacinação, o pessoal da unidade Covid ali que me acolheu com todo profissionalismo e acolhimento. É importante esse trabalho que esse pessoal vem fazendo. E por hoje era isso, não quero me manifestar mais muito sobre isso. Quero dizer que já estou de volta nas ruas com todas as medidas de proteção. Estou atendendo a população e sempre que posso, estou levando as demandas para a prefeitura. Um abraço e boa noite, uma boa semana, feliz Páscoa. Fiquem com Deus.
Peço à doutora Maria Helena que me faça um costado aqui, que eu possa me manifestar. E que me passe a palavra. Senhores vereadores, em primeiro lugar eu quero me manifestar sobre a Feira do Peixe. Hoje, falando com o secretário da Agricultura, fui cobrado por várias pessoas, e aí o secretário me disse que a vigilância sanitária diz que não pode comercializar peixe congelado. Então, se não pode vender o peixe congelado, então não pode ser vendido carne congelada também. Mas uma pandemia, a situação que se encontra, pessoas passando fome, os agricultores gastaram para fazer essa criação de peixe com açudes e chegar no momento de desagarrar e faturar o dinheiro, então não se pode vender mandioca, não se pode vender... Então eu acho que a coisa não está correta. Eu acho que seria o momento até de abrir o leque para vender quanto mais peixe para a nossa comunidade seria importante, porque nossos municípios vizinhos estão vendendo. Amanhã eu vou entrar em contato com Jaguari, Santiago hoje já deu positivo, também Nova Esperança, São Francisco veio comprar peixe aqui do Vialmo, onde levou 600 quilos, para vender em praça pública. E aqui nós estamos aí, muita gente perguntando onde é que vamos conseguir peixe. Será que nos mercados não tem peixe congelado para vender? Eu acho que deve ter. Agora, o momento é de nós dar força para os nossos agricultores. Sobre o pedido das diárias, eu fico até um pouco indignado, porque dentro de 20 dias, segundo pedido que está sendo feito sobre as diárias dos nossos servidores municipais. Eu acho que a Dani, que é por Partido dos Trabalhadores, devia ficar até contente, dizer assim, ó, pessoas estão trabalhando, têm o direito de receber horas extras. Por que que estão recebendo horas extras? Porque é uma deficiência de funcionário. Muitos estão em laudo, outros estão em férias, e pela lei 173 não pode contratar ninguém. Então, a coisa está complicada. Tem gente que falaram sobre o horário da prefeitura. Pode ir lá na prefeitura se não tem gente trabalhando. Por quê? Porque tinha secretarias que tinha 8, 10 funcionários, hoje tem 2. E tem que trabalhar para dar conta do recado. Eu acho que, quanto a horas essa, inclusive amanhã eu vou na prefeitura, eu vou falar com a administração, inclusive eu tinha feito um pedido hoje para que me mandasse do ano de 2020, que 2020 era comum o funcionário que não recebesse 60 horas extra. E agora eles fizeram uma reunião com os municipários e nenhum passará de 40 horas mês. Então está sendo uma economia de em torno de 40% a menos que do ano passado. Então, e outra coisa, vou acertar com eles, que esses pedidos de diárias, quanto é parte financeira, hoje mesmo entrei no portal de transparência. Se alguém quer pegar no pé de algum funcionário lá que esteja recebendo hora extra, colocar o nome dele ali, ali consta todo o seu salário, os seus benefícios e as suas horas extras. É só entrar no portal de transparência que tem. Então, eu acho que não há necessidade. A administração tem muito o que fazer lá. Agora, cada 15 dias tem que mandar lá 5, 10 folhas, porque querem saber, já veio para cá, ninguém contestou. Agora, novamente, querem saber das diárias. Mas, pelo amor de Deus, vão lá na prefeitura, entram no portal da transparência, está ali, não tem problema nenhum. É livre, aberto, a comunidade sabe disso aí. Eu acho que a gente tem que se preocupar em fazer projeto, trazer emendas para o nosso município, porque não adianta se nós ficar sentados. Hoje eu mesmo estava falando com uma senhora, tenho saudado o vereador Davi do Partido dos Trabalhadores. Quantas emendas, inclusive uma de calçamento, pavimentação, que está chegando é do vereador Davi. Muitas emendas ele conseguiu, porque ele é mimoso, o deputado Pimenta. Então, um cara que trabalhou muito bem nessa casa, vereador Adani. Peço que a senhora corra atrás e consiga alguma coisa trazer para o nosso município. Porque esses pedidos, essas coisinhas aí, não leva a nada, isso não leva a voto. O que tem que fazer é trabalho para o nosso município, tanto na agricultura, como na parte da Secretaria de Obra, como na saúde. Eu tenho várias emendas, inclusive, vereador Flamarion, tem várias emendas do seu partido, Tomara que venha o quanto antes para liberar as nossas que estão por chegar. Porque, inclusive, do asfalto que não foi pago a contrapartida, vai ser mais cara a contrapartida que o próprio recurso que veio para o asfalto. Lamentavelmente é isso aí. Então, tem certas coisas que é lamentável, mas é por aí que acontece. Sobre o pórtico, já falei com a Fabiana e o Damian, que é a coordenadora geral da RGSul, já foi pago os 29 mil, seria para julho, ela antecipou para dia 20 de abril, porque ela tem que entrar em concordado com todo o município, que é o transformador, de entrar lá, é o alimentador de toda a cidade. Então, tem que ser um troço bem complicado isso aí, mas ela conseguiu antecipar. Sobre a Semana Santa, espero que a ressurreição de Cristo nos traga, pelo menos, que ele dê um sopro e manda esse vírus embora. E graças a Deus, São Vicente do Sul já deu uma melhorada grande. Tinha 7 ou 8 no hospital, graças a Deus não tem mais nenhum. Então, nosso município está abençoado por Deus e peço que nosso Jesus nos dê uma Páscoa com muita saúde. E sobre o material que o vereador Flamarion pediu para fazer um tapa-buraco, não tem mais material porque foi colocado em frente à creche Pandorga, se Deus quiser agora vai continuar para ser feita a Pandora. Então era um pedido daqueles vereadores que era muito pó, muito barro, inclusive entraram nas suas garagens. Então, graças a Deus, foi feito isso aí, esse serviço hoje, então está tudo tranquilo. E sobre também, voltando a falar sobre a falta de funcionários. Vocês sabem que no artigo 173, hoje mesmo falei com a administração, não tem como contratar. Então, isso aí vai dar, quem sabe até quando vai essa pandemia, e aí vai dar um problema no quê? Vai dar um problema na administração, no serviço dos municipários. Então, por isso que eu digo, a gente tem que dar suporte, dar incentivo a esses batalhadores que estão aí com deficiência de funcionário. Mas o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com as armas que nós temos, seu João. Então seria isso. Quero dar os parabéns também, antes de terminar, vereador Matheus, pela sua doação que o senhor doou, que era uma promessa de campanha, que o senhor doaria um mês a metade do seu salário. E eu também doei já várias cestas básicas, porque nós temos um grupo, não um grupo político. Nós doemos várias cestas básicas na semana passada, inclusive doemos 2 latas de uma alimentação suplementar, que só as 2 latas saiu quase R$600. Mas isso é um grupo de pessoas que nós temos para ajudar pessoas que necessitam. Se dizer assim, o vereador Gilberto está fazendo política, não, senhor. Nós temos um grupo de pessoas que está ajudando quem precisa. O que é preciso? Alimento, que esteja passando fome, e remédio. Então, eu acho que isso aí, ó, dessa terra nada se leve, não custa a gente dar uma mão para quem precisa. Uma boa noite e uma boa semana e uma feliz Páscoa. Próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador João Batista Casson.
Senhor presidente, senhor, ao lhe cumprimentar, também cumprimento a mesa diretora, senhores vereadores, nossa colega Dani, a nossa secretária, vereadora Maria Helena, que hoje não se encontra aqui na mesa. Referente, voltando àquele assunto, do pedido de informação sobre aquele terreno que foi fechado, lá no trevinho da Antero Xavier, com a 20 de setembro, já foi mais ou menos esclarecido. O terreno está escriturado, já tem o seu número de matrícula, tudo bem. Mas aquele atalho tinha mais de 80 anos. Eu me conheço por gente que já existia aquele atalho. Tudo bem, tem proprietário, não vou discutir o direito do senhor proprietário, que não sei quem é, se ele tem a sua legalidade do seu terreno, é dele. Mas ficou o seguinte, a rua Antero Xavier dizem que é atalho, atalho, é a rua igual às outras. Porque tem moradores, tem luz, tem água, né, e é pública. Ela é uma rua pública igual a qualquer outra. Foi denominada, inclusive, de um grande nome, um homem que foi pessoa Vicente, foi doutor Antero Xavier. Inclusive, doou 4 colégios aqui em São Vicente, rurais, para o município. Tá. Nada tem contra, então, o proprietário que é dono do terreno. Mas o seguinte, não existe retorno. Quem vai para o Antero Xavier não retorna para o centro pela 20 de setembro. Vão ter que arrancar aquela árvore, que está lá, que é uma timbaúva, vão ter que tirar um poste de luz e vão ter que tirar uma caída de luz para poder o caminhão fazer o retorno para São Vicente, que não tem. Fechou. Então vão ter que fazer mais uma despesa para o município, que vai ter que fazer aquilo lá. Porque terminou o atalho, vão ter que fazer aquela volta. E também, quanto à feira do peixe, eu lamento. Tem muita gente, agricultores, que criam seus peixes como um biscate, como se diz, no meio rural, para vender os seus peixes na Semana Santa, e agora não vão ter peixe para vender na Semana Santa. Não vão ter como vender o peixe na Semana Santa. Isso é uma judiaria. Eu acho que acho que a Secretaria da Agricultura, isso aí, eu acho que deveriam ter pensado melhor um pouco a hora de tomar essa decisão. E também quero desejar a todos os vicentenses e os ouvintes da nossa Rádio São Vicente uma boa semana, uma boa Páscoa, que Deus nos ajude, que esse vírus que está aí nos afetando, o nosso município, que deixe nós, que se saia de São Vicente ou de todo o estado, de todo o Brasil, e que deixe a população viver em paz, que possa voltar ao seu trabalho e trabalhar com dignidade. Porque assim como estamos, a coisa não está fácil. Todo mundo está num sufoco. Então, era essas minhas palavras. Meu muito obrigado. Uma boa noite. E, novamente, um feliz Páscoa a todos os vicentenses. Muito obrigado.
Antero Xavier não tem cooperativa, vereador João. A palavra à disposição da vereadora Maria Helena não irá se manifestar. Com a palavra, vereador Vitor Matheus da Silveira Justa.
Volto a essa tribuna aqui e falar, senhor vereador Flamarion, que as minhas promessas eu cumpro depois de eleito, não antes das eleições. Viu? É sempre depois. Queria parabenizar também o prefeito de Bagé por ter vacinado primeiro, ter quebrado ali o protocolo dos grupos de vacinação contra o Covid e vacinou os policiais, o pessoal da saúde, os agentes policiais, quebrou esse protocolo e vacinou as pessoas de bem primeiro. Eu queria deixar aqui uma parabenização a eles. Queria desejar também uma feliz Páscoa a todos os ouvintes aí da 106.3, o povo que está nos escutando. E queria falar também sobre as horas extras. Se tu for lá na prefeitura e olhar lá, desde o início, quem vem acompanhando o papel, sabe a bagunça que ficou aquilo de lá, os empenhos tudo desorganizado, tá? As pastas, nada estava em ordem, o pessoal saía de lá 5 horas da tarde, estava bem complicado. Até parabenizo a todos os pessoais aí da prefeitura que tentaram o mais rápido possível botar em ordem o município. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de falar com os senhores vereadores. Segunda-feira é dia do nosso município, São Vicente, é o nosso padroeiro São Vicente Ferrer. O que, que vocês acham? Qual é o dia que vocês acham que seria melhor? Terça ou quarta-feira? Quarta-feira até seria melhor, porque se o município tem algum projeto a mandar, que manda na terça, pode ser na quarta-feira, às 18h30. Está bem? Então, não havendo mais nada da tarde, encerro a presente sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.